sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 22 de junho. Foi o dia em que terminou uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, a batalha pelo controle da ilha japonesa de Okinawa. Essa batalha custou a vida de mais de 130 mil soldados de ambos os lados. Foi em 1945. Hoje, aqui na capital americana, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. OMS alarmada com a nova subida de casos de coronavírus em redor do mundo. Quase 300 soldados afegãos mortos de uma semana. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A MPLA nega ter ordenado que fosse impedido o registro do novo partido Via Belge. Pastores angolanos revoltam-se contra a Igreja Universal do Reino de Deus. A polícia foi chamada a intervir em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou um súbito aumento de 183 mil novos casos da Covid-19, o maior aumento num só dia desde que a pandemia se iniciou. No continente americano houve um aumento de 116 mil novos casos, sendo 55 no Brasil e 36 mil nos Estados Unidos. A Índia registrou também um grande aumento de 115 mil novos casos. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Saúde da Universidade Johns Hopkins disse que o aumento de novos casos se deve, em parte, ao aumento de testes, mas há também um aumento de casos de hospitalização que indicam que casos graves estão a aumentar. O presidente Trump tinha afirmado anteriormente que o aumento no número de casos se deve ao facto de estarem a ser registados mais casos devido ao aumento dos testes. A Organização das Nações Unidas de Combate ao HIV-Sida, a ONU-Sida, disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a afetar a disponibilidade e distribuição de medicamentos antirretrovirais de combates à doença. Winnie Byanyima, diretora executiva da ONU-SIDA, apelou a todos os países para elaborarem urgentemente planos para mitigarem a possibilidade de altos custos e menos disponibilidade dos medicamentos. Em redor do mundo, cerca de 25 milhões e meio de pessoas são dependentes dos medicamentos antirretrovirais. O Conselho de Segurança Nacional do Afeganistão disse que 291 membros das forças de defesa foram mortos e 550 outros feridos em ataques dos rebeldes talibã na semana passada. A mesma fonte disse que os talibã tinham levado a cabo 422 ataques em 32 províncias durante esse período, naquilo que foi a semana mais sangrenta para as forças de segurança na Guerra Civil, que dura há 19 anos. 42 civis foram mortos no mesmo período. As duas partes deverão iniciar conversações de paz em breve no Catar. Dois soldados do Exército da República Centro-Africana foram mortos numa emboscada por membros de um grupo armado na região ocidental do país, revelou hoje o chefe da missão das Nações Unidas no país, a MINUSCA. Porta-voz da MINUSCA, Vladimir Monteiro, citado pela agência de notícias France Press, acrescentou que outras 5 pessoas ficaram feridas, sendo que as vítimas são soldados centro-africanos. Desde quarta-feira que a MINUSCA tem estado envolvida numa operação militar de larga escala na República Centro-Africana, com o objetivo de combater a expansão dos chamados 3R, um dos principais grupos armados no país, composto principalmente por membros da comunidade Fula e ativa na região a oeste do país. A Turquia rejeitou um aviso do Egito que poderá intervir na guerra na Líbia se forças governamentais apoiadas pela Turquia continuarem a avançar em direção a cidades controladas por rebeldes apoiados pelo Egito. Forças governamentais, apoiadas pela Turquia, derrotaram recentemente uma ofensiva de rebeldes, apoiadas pelo Egito, Rússia e Emirados Árabes Unidos, e têm estado a avançar em direção à cidade de Sirte, controlada pelos rebeldes. No sábado, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ordenou às suas tropas para se prepararem para uma missão no estrangeiro, devido ao avanço das forças apoiadas pela Turquia. Uma fonte oficial turca disse à agência Reuters que a declaração turca não tem qualquer legitimidade, acrescentando que o governo líbio e a Turquia não vão abandonar o que chamou de a sua determinação. O vice-presidente do partido no poder na Turquia, Yasin Aktay, fez notar que qualquer ataque egípcio contra a Turquia será um ataque contra um membro da NATO. Frederick de Klerk, o último presidente do regime do Apartheid da África do Sul, cancelou uma participação num seminário nos Estados Unidos sobre direitos de minorias, que, segundo a sua fundação, não quer embaraçar a ele mesmo nem aos organizadores do evento, no momento em que há uma crispação em torno do racismo nos Estados Unidos e também na África do Sul. De Klerk devia falar no próximo dia 1 de julho num evento virtual da Associação Americana de Advogados sobre questões como direitos de minoria, racismo e o Estado de Direito. As autoridades britânicas confirmaram que um cidadão americano é uma das três pessoas mortas num ataque terrorista na cidade de Reading, no sábado. A polícia disse que um homem de 25 anos foi preso na sequência do ataque em que as vítimas foram esfaqueadas. A imprensa britânica disse que o homem detido é um cidadão líbio.
A Força América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O mês passado, o Tribunal Constitucional rejeitou pela segunda vez a legalização do novo partido da Belchi Vuku Vuku, o Para Já Servir Angola. Pois o portal Clube K publicou na semana passada uma carta, alegadamente escrita em setembro do ano passado, pelo demissionário presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, ao juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, informando Aragão que, por orientação do Bureau Político do MPLA, o Tribunal deveria continuar a rejeitar a legalização daquele partido. Portanto, essa carta teria sido escrita depois do Tribunal ter rejeitado pela primeira vez a legalização do partido. Rejeição essa que, como dissemos, foi confirmada o mês passado. Já depois, portanto, da carta ter sido escrita. O MPLA e o Tribunal Constitucional rejeitam categoricamente a veracidade da carta, afirmando que é falsa. A Casa CE diz que a carta confirma aquilo que tem afirmado. Há uma conspiração para impedir a legalização do partido. Coque Mukuta.
O coordenador adjunto do Para Já Servir Angola, Xavier Jaime, afirma que a carta só vem demonstrar diversas denúncias que têm sido feitas.
Isso fica claro. Portanto, é mesmo uma linha, uma doutrina devidamente concebida, delineada, estruturada, que visa limitar, cercear o surgimento dos partidos políticos, com objetivo no PEP, que de per si se configura um atentado à Constituição. Mas lá responder claramente a sua questão, é mesmo isso, foi apenas uma confirmada que nós já vínhamos dizendo há muito tempo. O que se passa é que, seja a opinião pública, seja lá o resto, nunca nos deram devida importância nesses nossos pronunciamentos. A motivação política é assim.
Questionado o que será feito com esta alegada proibição, Xavier Jaime afirma que, enquanto se mantiverem vivos, continuarão a lutar.
Não, nós vamos continuar a lutar. A luta só acaba quando nós morrermos. Nós não morreremos. E como nós não morreremos, isso vai continuar. A luta vai continuar.
De que forma?
De todas as formas possíveis e imaginárias. O importante é nós querermos estarmos sempre daquilo que nós queremos. Vamos continuar. Só a repetir, se alguém está aí a conjecturar uma morte política, isso não vai existir. E mesmo assim, mesmo já agora, está a perceber? Essa carta que surgiu é apenas a demonstração de que outras tantas poderão surgir. Porque a sociedade reage, as pessoas reagem, só não são necessariamente corpos inertes. Não se pode brincar com um povo assim. Está vendo? Não se pode brincar com a sensibilidade das pessoas. Não vão surgir mais situações dessas. As pessoas vão reagir. Têm sensibilidade.
Por outro lado, o diretor do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional, Juvenis Paulo, afirmou esta quinta-feira à Rádio Pública desconhecer alguma orientação do Tribunal Supremo recomendando a não legalização do partido Para Já Servir Angola.
O Tribunal Constitucional vem através deste pequeno esclarecimento anunciar que desconhece a existência desta carta e que duvida da sua autenticidade, uma vez que não reúne os requisitos jurídico-constitucionais para efeitos da realização de um Estado democrático de direito.
A Voz América contactou Albino Carlos, porta-voz do MPLA, lamentou nos seguintes termos.
Vou reafirmar, por princípio, o MPLA não se mete nas questões de justiça. O MPLA trabalha no sentido de criar as condições para que as instituições de justiça trabalhem sem interferência de qualquer instituição estranha ao seu métier, para que sejam salvaguardados os direitos e as garantias dos cidadãos. Esta aqui é a grande preocupação do MPLA. O MPLA nega categoricamente qualquer interferência no Tribunal Constitucional. É princípio do MPLA e o MPLA se bateu contra o colonialismo português, o MPLA se bateu pela independência de Angola no sentido de constituir tribunais independentes para salvaguardar os direitos e garantia dos cidadãos angolanos. Esta é a nossa posição oficial.
Coquimucuta, Luanda.
Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, é uma denominação com grande presença em muitos países africanos, incluindo Angola. Mas a sua presença, há que dizer, tem sido sempre rodeada de alguma controvérsia. Controvérsia essa que vai desde questões ligadas à angariação de fundos, ao modo como força os seus pregadores a não terem filhos, sujeitando-se à vasectomia. Em Angola houve também, há alguns anos atrás, a morte de várias pessoas durante um serviço religioso num estádio da capital que acabou no esmagamento de várias pessoas. Pois agora, o Isaías Soares, em Malanje, diz-nos que 7 dos 9 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, na província de Malanje, anunciaram o fim de todo o vínculo com a liderança brasileira de Onirilton Gonçalves. Isaías.
Em conferência de imprensa, os religiosos acusaram o representante da congregação no país de orientar a perseguição de alguns obreiros brasileiros e nacionais, o que viola o objetivo de evangelizar as famílias angolanas na pacificação dos espíritos para a sã convivência entre os cidadãos. O pastor da Catedral de Malanje, Domingos Alemão, na declaração, diz que o racismo e a vasectomia estão entre as infrações sistemáticas dos estatutos.
Viemos denunciar publicamente, em conferência de imprensa, os atos de arbitrariedade praticada pela atual liderança da IURD de Angola. Imposição e coação, a castração ou vasectomia aos pastores, aborto às esposas de pastores, que engravidam dos seus respectivos maridos, apegando-se à heresia. Eleição dos membros dos órgãos sociais de forma ilegal, sem observar as normas instituárias.
Os pastores e as respectivas esposas são privados o acesso à formação acadêmica, científica e técnico-profissional, refere o documento, que inclui a usurpação de competências deliberativas da Assembleia Geral do atual Presbitério Geral, como outro ponto de discórdia. O pastor Francisco Evaristo diz que foi transferido para Malanje por não aceitar submissão à vasectomia no estrangeiro.
A vasectomia existe. Eu fui pastor regional e fui também pastor provincial durante 5-6 anos. Eu estou numa igreja aqui na província de Malanje porque recusei fazer a vasectomia. Eu estou aqui por isso, eu estou aqui de castigo porque não aceitei fazer a vasectomia. Como? Não há possibilidade de ser evacuado para fora do país.
Um líder de nacionalidade angolana para dirigir interinamente os destinos da IURD em Angola será eleito nos próximos tempos, numa altura em que a maioria dos pastores nacionais das 18 províncias do país uniram-se à reforma da Igreja iniciada o ano passado. Os obreiros angolanos reiteram a intervenção das autoridades administrativas e judiciais para a reposição da legalidade. Em Malanje, aquela congregação religiosa está representada nos municípios de Malanje e Cacuzo. A Voz da América tentou contato com o pastor brasileiro nesta cidade, Cleiton, mas sem qualquer sucesso. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A revolta contra a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus não é algo que se limita a Malanje. Um grupo de pastores angolanos da IURD afastou hoje a liderança brasileira do templo central da província de Benguela, numa investida que teve contornos de violência e que obrigou à chamada de vários agentes da Polícia Nacional. Os pastores apresentaram um manifesto em que, tal como em Malanje, contestam a vasectomia, portanto uma cirurgia que deixa estéreis os homens, o racismo e a gestão das contribuições dos crentes. Mas conforme nos diz agora o João Marcos, há quem não concorda e exalta o bem que a Igreja fez em prol de muitos. João.
Com o pastor brasileiro fora das instalações, os angolanos davam ordens aos seguranças do templo, denominado Cenáculo do Espírito Santo, procurando marcar posição no interior, perante a resistência de obreiros, ao apresentar o manifesto em representação dos 14 pastores angolanos nesta província. Adélio dos Santos lembrou que a ruptura começou a ser desenhada em novembro do ano passado.
Temos aqui pastor com 35 anos que até hoje não consegue encontrar matrimônio porque só não foram porque eles não querem. Ou faz o procedimento ou casa. Eu mesmo que falo aos microfones, sofri retaliações. Por eu ter engravidado a minha própria esposa, que já vivo com ela há quase 10 anos. Atenção. Estamos a reclamar também o quê? Da invasão de divisas. Temos mulheres que já perderam filhos, gravidez. Toda a estrutura diretiva atual da Igreja, ela é comandada pela IURD Brasil. É lá onde fazem as suas facatruas.
Os pastores Adão e Mazuela complementam a onda de insatisfação.
Quando é que eu vou casar? Eu tenho que cortar os meus testículos para casar? Nós somos africanos, ter filho, vale mais que dinheiro. O senhor sabe disso?
O pastor atualmente que está aqui, desde que está em Angola, só passou em melhores igrejas. Como é que ele vai sentir? Nós não estamos a discutir a posição, nós somos servos, estamos aqui preparados para servir, mas onde há discriminação, racismo, ignorância, é complicado.
O pastor brasileiro Edmilson de Souza optou por não prestar declarações, mas teve a defesa de obreiros, jovens angolanos que se opunham à tomada do templo. Aníbal Francisco diz que os insatisfeitos devem abandonar a IURD.
Como é que eles hoje vão fazer a justiça com mãos próprias? Muitos de nós aqui éramos gatunos ladrão. A Igreja Universal abriu aqui a Angola, graças a Deus. Se não fosse, muitos de nós íamos morrer. Muitos deles estão aqui, vieram mal. Eram ladrão, vieram sem nada. Uma mão à frente, uma atrás. Aprenderam a comer, a vestir na Igreja Universal do Reino de Deus. Está insatisfeito? Sai. Eu como no partido. Você está indo para o partido, que o partido não está bom. Então muda de partido.
À hora em que expedíamos esta peça, prevalecia o braço de ferro e a polícia, no local, não havia feito referência a uma eventual solução. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Decisão do governo angolano de fazer retomar as aulas no próximo dia 13 de julho continua a ser chumbada por muitos através do país. Agora, a 5ª Região Sindical do Sindicato Nacional dos Professores, que junta as representações da organização nas províncias da Huila, Namib e Cunene, disse não haver condições para o arranque das aulas neste dia, o dia 13 de julho. Teodoro Albano.
A decisão saiu do encontro recente realizado na cidade de Lubango, que apontou o mês de setembro como mais indicado para a possível retoma das aulas. Os primeiros casos registrados fora de Luanda fazem soar os alarmes, por isso os professores sugerem testes mais abrangentes para aferir sobre a real situação da doença no país como única garantia segura para o início das atividades letivas.
A testagem comunitária é o ponto de partida para a criação de condições de biossegurança. O Ministério da Saúde deve cumprir com as recomendações da OMS, testando pelo menos 1% da população em cada país, no nosso caso, 1% da população local, priorizando os professores, alunos e o pessoal administrativo.
O secretário provincial do SIMPROF no Cunene e porta-voz da 5ª Região Sindical, Augusto Batista, quem também apela à prudência para a retoma das aulas, é a UNITA, na Huila, segundo o secretário provincial, Augusto Samuel.
A maior parte das escolas não estão em condições de tomar medidas preventivas contra a Covid-19. A vida está em primeiro lugar, não deve ser posta em risco de qualquer jeito. É preciso dar tempo ao tempo.
Há muito que se vem alertando sobre a ausência de condições nas escolas para o arranque das aulas em contexto de Covid-19. Com essa convicção ficou o governador Luís Nunes, no final de uma visita de constatação em alguns estabelecimentos de ensino dos municípios do Lubango e Umpata.
As coisas não estão bem, né? Muita criança a ter aulas, né? Ao ar livre, debaixo das árvores, sem condições nenhuma. O fator água também não existe. Nós vamos fazer tudo por tudo para criar o mínimo de condições para possível a abertura das aulas. Precisa de muito trabalho, mas não é só o trabalho, também falta a componente financeira.
Governador da província da Huila, Luís Nunes. Voz da América, Lubango, Teodoro Aldano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com vários rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras em FM na Guiné-Bissau, em Sinti Nuira conosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Esta sexta-feira no Angola Fala Só, vamos falar de ecologia, do ambiente. Vamos falar com a Érica Tavares, ela é ecologista, cofundadora da Eco Angola, um projeto de conservação ambiental. Pode enviar as suas perguntas para o WhatsApp 1908-652-4544. Zéia Chamacuba dirigiu a UNITA durante 17 anos. Agora disse um jornal da capital que o MPLA é o principal beneficiário dos desvios e fraudes que aconteceram em Angola e, por isso, deve também ser constituído arguido em casos de corrupção. Manuel José foi ouvir vários analistas sobre isso e chegou à conclusão que há opiniões diversas. Uns pensam que sim, outros não acreditam que isso possa acontecer.
O antigo presidente da UNITA, em entrevista ao novo jornal, defendeu que o partido no poder deve responder pelos desvios e fraudes que cometeu, e não apenas alguns dos seus membros. Uma ideia corroborada pelo general na reserva Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, que entende ser um desrespeito à forma como os atuais membros do MPLA ostentam o que roubaram do povo.
Fico muito triste quando vejo camaradas com esses maus comportamentos lá em cima a maltratarem os outros, quando eles também saíram de indigência. É muito triste olhar para aquelas fortunas que eles construíram nas ilhas Caimães, nas ilhas não sei de quê. É muita veleidade para quem andou aqui a comer gongue. É muito abuso, é muita falta de respeito. Desse indivíduo do caos não passado, caos com farinha, não sei, gongue. E tinha que meter muita água, tá vendo, na farinha, que era para aquecer, para dar refeição a toda a gente. Como é que essa gente hoje também vem que é Porsche, é condomínio, é lá, tem que se reconciliar com os outros, tá? Um grande crime.
General Paca, como também é conhecido, diz que se isso não for feito, vai haver rixa dentro do próprio MPLA.
Daqui a dias vamos entrar nas eleições, vai haver outra vez uma disputa grande interna no MPLA entre a equipe do João Lourenço e a equipe de todos aqueles marimbondos com o dinheiro dele. Vai ser muito complicado. Eu já não me revejo pela idade que tenho. Amanhã tenho que me confrontar outra vez com essas instabilidades. Não, não estou de acordo.
O jurista Pedro Capracata diz que o problema não é o MPLA. Lá, nem João Lourenço.
Chamacuba está de facto frustrado porque pensava que era muito fácil chegar ao poder derrotar no MPLA. Isso não aconteceu e aí está. E a UNITA, neste momento, desceu mais um pouco depois da saída dele. Contrariamente ao que as pessoas estavam a pensar, que saindo do Chamacuba, entra lá da aldeia, alguma coisa ia alterar. Não altera nada, não está vendo nada. Estão lá em cima todos tão preocupados pelo dinheiro. A luta é pelos bens. Não há ninguém que está aí porque o povo é mentira. Mas não vale a pena porque o
O sociólogo João Lucombo Zato Zola não acredita que quem governa possa autocondenar-se.
O Jacob Zuma foi antigo presidente da ANC, foi acusado de corrupção. O próprio ANC no poder da mesma família política demitiu e ele traduziu na justiça. Mas não houve um processo onde todos os dirigentes presidente da ANC fosse um tribunal, como aqui também tem havido Augusto Tomá, ele é lá, está traduzido em justiça. Agora, todo o partido UDI no tribunal, é que eu não estou a ver como é que eu realizava.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esportiva, vamos começar com o futebol em Itália, com o Juventus e com CR7, Cristiano Ronaldo. Parece que há algo que não está bem com Ronaldo. O treinador do Juventus, Maurizio Sarri, disse que, citamos, Cristiano Ronaldo de momento não está fisicamente no seu melhor. Isto depois de Ronaldo ter feito um jogo muito apagado no final da Copa de Itália contra o Napoli, em que a equipa perdeu por penaltis. E antes disso, nas meias finais contra o Milão, Ronaldo também não esteve nada bem, falhando mesmo um penalti. Sarri disse ter tido sábado uma conversa longa, a sós, com Ronaldo, acrescentando que o português não deve perder a sua confiança. Espero que o jogador de ontem regresse hoje, disse o treinador do Juventus. Hoje o Juventus está no campo do Bolonha e o Juve, recorde, está no topo do campeonato, mas só com um ponto de vantagem sobre a Lazio. Em Espanha, ontem, Real Madrid ascendeu ao topo da classificação ao bater o Real Sociedade por 2-1 e, beneficiando do empate no sábado do Barcelona, no campo do Sevilha, a 0 golos. Ambas as equipas têm os mesmos pontos, mas é o Real que está no topo. Ontem, Real com uma vitória controversa devido ao vídeo-árbitro VAR, o segundo jogo em que Real Madrid beneficia de decisões controversas do agora famigerado VAR. Ontem foi anulado um golo ao Real Sociedade numa decisão duvidosa e no jogo anterior outro golo anulado ao seu adversário, que foi o Valência, também numa decisão muito, muito, muito duvidosa. Mas o que é certo é que é o Real que comanda agora com os mesmos pontos que o Barcelona e até ao fim do campeonato tem um calendário mais fácil que o Barça. No jogo de ontem, a salientar um golo de penalti do defesa central Ramos, que assim se torna o defesa do Real Madrid com mais golos na história do clube. Ramos já marcou 68 golos na sua carreira, o que para um defesa central é bem bom. Hoje, em Inglaterra, Manchester City em segundo lugar recebe o Burnley. Liverpool empatou ontem no campo do Everton, mas apesar disso continua muito folgado no topo. Mesmo se o City vencer hoje, vai ficar a 20 pontos de distância do Liverpool quando faltam 8 jogos para terminar o campeonato. Na Alemanha, este fim de semana, Borussia Dortmund confirmou o segundo lugar ao ir ao campo do Leipzig ganhar por 2-0. A uma jornada do fim, Dortmund tem mais 6 pontos que o Leipzig em terceiro. O terceiro, quarto e quinto lugares vão ser decididos na última jornada. Os jogos a disputar pelo Leipzig, Borussia Mönchengladbach em quarto a 1 ponto do Leipzig e Bayer Leverkusen a 2 pontos do Mönchengladbach e a 3 do Leipzig. Terceiro, quarto e quinto lugares muito renhidos. Mas na Alemanha, o campeonato termina com os suspeitos do costume no topo. O Bayern é campeão e o Borussia fica em segundo. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Dentro de momentos vai-se iniciar aqui a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Os países africanos de língua oficial portuguesa vão estar em foco, com particular relevo para Moçambique e para a Guiné-Bissau. Continuo connosco, mas até lá, até entrar em serviço o Amâncio Miguel, vamos ficar com um pouco de música. I'm not afraid to die.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 22 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Pôs em destaque nas notícias, em 24 horas, o mundo registra maior aumento de casos de Covid-19. Cerca de 300 soldados afegãos mortos numa semana. E a Turquia rejeita a ameaça egípcia de intervir na Líbia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Podemos acompanhar na redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou um súbito aumento de 183 mil novos casos da Covid-19, o maior aumento num só dia desde que a pandemia se iniciou. No continente americano houve um aumento de 116 mil novos casos, sendo 55 no Brasil e 36 mil nos Estados Unidos. A Índia registrou também um grande aumento de 115 mil novos casos. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Saúde da Universidade Johns Hopkins disse que o aumento de novos casos se deve, em parte, ao aumento de testes, mas há também um aumento de casos de hospitalização que indicam que casos graves estão a aumentar. O presidente Trump tinha afirmado anteriormente que o aumento no número de casos se deve ao facto de estarem a ser registados mais casos devido ao aumento dos testes. A Organização das Nações Unidas de Combate ao HIV-Sida, a ONU-Sida, disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a afetar a disponibilidade e distribuição de medicamentos antirretrovirais de combates à doença. Winnie Byanyima, diretora executiva da ONU-SIDA, apelou a todos os países para elaborarem urgentemente planos para mitigarem a possibilidade de altos custos e menos disponibilidade dos medicamentos. Em redor do mundo, cerca de 25 milhões e meio de pessoas são dependentes dos medicamentos antirretrovirais. O Conselho de Segurança Nacional do Afeganistão disse que 291 membros das forças de defesa foram mortos e 550 outros feridos em ataques dos rebeldes talibã na semana passada. A mesma fonte disse que os talibã tinham levado a cabo 422 ataques em 32 províncias durante esse período, naquilo que foi a semana mais sangrenta para as forças de segurança na Guerra Civil, que dura há 19 anos. 42 civis foram mortos no mesmo período. As duas partes deverão iniciar conversações de paz em breve no Catar. Dois soldados do Exército da República Centro-Africana foram mortos numa emboscada por membros de um grupo armado na região ocidental do país, revelou hoje o chefe da missão das Nações Unidas no país, a MINUSCA. Porta-voz da MINUSCA, Vladimir Monteiro, citado pela agência de notícias France Press, acrescentou que outras 5 pessoas ficaram feridas, sendo que as vítimas são soldados centro-africanos. Desde quarta-feira que a MINUSCA tem estado envolvida numa operação militar de larga escala na República Centro-Africana com o objetivo de combater a expansão dos chamados 3R, um dos principais grupos armados no país, composto principalmente por membros da comunidade Fula e ativa na região a oeste do país. A Turquia rejeitou um aviso do Egito que poderá intervir na guerra na Líbia se forças governamentais apoiadas pela Turquia continuarem a avançar em direção a cidades controladas por rebeldes apoiados pelo Egito. Forças governamentais, apoiadas pela Turquia, derrotaram recentemente uma ofensiva de rebeldes, apoiadas pelo Egito, Rússia e Emirados Árabes Unidos, e têm estado a avançar em direção à cidade de Sirte, controlada pelos rebeldes. No sábado, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ordenou às suas tropas para se prepararem para uma missão no estrangeiro, devido ao avanço das forças apoiadas pela Turquia. Uma fonte oficial turca disse à agência Reuters que a declaração turca não tem qualquer legitimidade, acrescentando que o governo líbio e a Turquia não vão abandonar o que chamou de a sua determinação. O vice-presidente do partido no poder na Turquia, Yasin Aktay, fez notar que qualquer ataque egípcio contra a Turquia será um ataque contra um membro da NATO. Frederic de Klerk, o último presidente do regime do apartheid da África do Sul, cancelou uma participação num seminário nos Estados Unidos sobre direitos de minorias, que, segundo a sua fundação, não quer embaraçar a ele mesmo nem aos organizadores do evento, no momento em que há uma crispação em torno do racismo nos Estados Unidos e também na África do Sul. De Klerk devia falar no próximo dia 1 de julho num evento virtual da Associação Americana de Advogados sobre questões como direitos de minoria, racismo e o Estado de Direito.
Em destaque hoje nas notícias, advogado de Armando Correia Dias, dirigente do PIGC, isto na Guiné-Bissau, detido pelas forças de ordem no sábado, acusa responsáveis de ter ordenado o rapto do seu agente. E em Cabo Verde, a defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, deu entrada com um pedido de habeas corpus no Tribunal Supremo da Justiça, que pode pronunciar sobre o caso esta semana. E em Moçambique, enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Mazzone, diz que há grupos de interesse que podem sustentar o líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o. Começamos na Guiné-Bissau. O advogado de Armando Correia Dias, dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, detido pelas forças de ordem no sábado, acusa os responsáveis de ter ordenado o rapto do seu constituinte. Reportagem de Ansumane Só.
Em entrevista à Voz América, o advogado de Armando Correia Dias, Suleimani Kassamá, considera o ocorrido de uma perseguição política que, segundo disse, os dirigentes do PIGC estão a ser alvos.
Se notarem bem, de algum tempo a esta parte, só os dirigentes do PIGC que estão sendo incomodados pela polícia e pelo Ministério Público. Esta aqui não passa de uma cavala montada pelo Ministério do Interior, a mando dos responsáveis máximos desse Ministério, executado pelos agentes da polícia de ordem pública. Eles simplesmente sequestraram um dinho, entraram com ele nas instalações da ordem pública, segunda esquadra. E o pior de tudo é que nem sequer deixaram tanto familiares como advogados terem acesso a Armando Correia Dias.
O porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares, não quis entrar no fundo da questão, uma vez que, disse ele, o processo será transferido para o Ministério Público.
Isso será tratado talvez num fórum azado, já que o processo vai para o Ministério Público.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou a forma como foi conduzida a detenção de Armando Correia Dias e exige a sua libertação. O Ministério do Interior, através do seu porta-voz, Salvador Soares, disse que o processo de Armando Correia Dias será entregue hoje ao Ministério Público. Também foi detido o cidadão Carlos Correia Dias, irmão de Armando Correia Dias, acusado de ter proferido palavras ameaçadoras contra as forças de ordem. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
A defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, deu entrada com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, que pode pronunciar sobre o caso nesta semana. O embaixador da Venezuela, acreditado em Cabo Verde, mas com residência em Dakar, no Senegal, encontrou-se no sábado com o empresário, que ele chama enviado especial do governo de Caracas, e pediu a sua libertação. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Depois, na sexta-feira, o Tribunal de Relação de Barlavento ter validado a prisão de Alex Saab pelo Tribunal de Primeira Instância, na Ilha do Sal, onde ele foi preso no dia 12, a defesa do empresário introduziu um pedido de habeas corpus junto do Supremo Tribunal de Justiça a solicitar que seja ouvido e solto. No sábado, o embaixador da Venezuela, acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, encontrou-se com Alex Saab em São Vicente, aonde chegou acompanhado de uma equipe de advogados indicados pelo governo de Caracas, a serviço do qual estava o empresário quando foi detido. Em comunicado, Correa disse, e cito, "A situação constitui uma violação grave e inaceitável das regras mais fundamentais do direito internacional, a da soberania e da não interferência nos assuntos internos de outro país." Fim de citação, e reiterou estar em Cabo Verde para fornecer apoio consular a quem ele chama enviado especial. Auxiliaremos a equipa jurídica local a tratar das importantes questões do direito internacional envolvidas nessa detenção ilícita, acrescentou o embaixador, quem disse esperar resolver essa infeliz situação, segundo as suas palavras, no espírito das relações amistosas entre Venezuela e Cabo Verde. Alex Saab tem um mandado de captura dos Estados Unidos por ter lavado cerca de 300 milhões de dólares em bancos americanos e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e ele próprio através da sobrevivência superfaturação e do uso do sistema cambial controlado pelo governo da Venezuela. As autoridades cabo-verdianas justificaram a prisão com um alerta vermelho da Interpol a exigir a detenção de Saab por qualquer país membro daquela rede da polícia.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta à antena para a terceira meia hora de emissão, daqui a sensivelmente 20 minutos. Destaque para o Top 10 nesta página do Álvaro Lugero Andrade. Moçambique, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Mazzone, disse existirem grupos de interesse que podem sustentar o líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, razão pela qual tem sido inflexível nas suas posições. Reporta Ramos Miguel.
Mazzone, falando à televisão privada STV, afirmou terem fracassado todas as aproximações com vista a um entendimento, realçando que as reivindicações de Mariano Nyong'o são políticas e não têm enquadramento no atual processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. A junta militar, segundo João Machava, porta-voz de Mariano Nyong'o, exige melhores condições de reintegração e admissão do presidente da RENAMO, Ossuf Mamadi, do secretário-geral do partido, André Madjibi, e do porta-voz da RENAMO, José Manteigas.
O que nós queremos é que essas três personalidades dimitam partido, não se dimitam dos cargos, dimitam do partido. Quando esses três indivíduos ainda continuam no partido, nada vai melhorar.
Por outro lado, o enviado pessoal de António Guterres da Moçambique afirmou que o grupo de interesse pode estar a sustentar Mariano Nyong'o, que acusa o Ossuf Mamadi de ter desviado o processo negociado dos ideais do seu antecessor Afonso Lhakama, que faleceu em 2018. O antigo negociador-chefe da RENAMO, Raul Domingos, considera que esses grupos de interesse podem de facto existir.
É um problema bicudo. Muito provavelmente dentro da RENAMO existem pessoas que querem o cargo do SUF e podem usar a junta. Me parece que o governo usou a junta para fragilizar a RENAMO, mas agora já não deve estar a interessar. Há correntes que acham que o governo poderia falar com a junta, enquanto que outros acham que não.
Entretanto, a RENAMO diz que Mariano Nyong'o deve juntar-se ao processo de desmilitarização que arrancou há cerca de 2 semanas, considerando uma grande oportunidade para a junta militar. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a RENAMO pode estar a olhar para Mariano Nyong'o apenas como um apêndice no processo político, o que é grave porque pode fazer com que a crise se arraste por muito tempo. E o governo moçambicano também tem uma grande responsabilidade neste processo, realçou.
O governo não pode se eximir dessa responsabilidade, porque o governo é co-assinante do acordo de paz entre o presidente Nyong'o e o Ossuf Mamadi, que gerou Mariano Nyong'o. Foi nesse contexto. Então, estamos ainda a abordar o mesmo conflito que ainda não conseguimos terminar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, país que tem 737 casos cumulativos da Covid-19 e, por violação das medidas do estado de emergência, muitos foram detidos e, como consequência direta, surgiram problemas relacionados com o elevado valor das cauções para que aguardem em liberdade o julgamento. O Alfredo Júnior traz aqui a leitura de especialistas.
Segundo Tina Lorenzi, da Reformar, os cidadãos têm sido alvo de uso excessivo da força policial, culminando com a detenção de mais de 2 mil cidadãos, a maioria de baixa renda.
5.500 pessoas saíram graças a essas, a lei da amnistia e a procedimentos acelerados de liberdade condicional. O fato da polícia de ter 2.500 pessoas nesse tempo, mas claramente isso é, como dizer, um voltar para trás.
Constatação idêntica chegou o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro.
A Ordem dos Advogados vem constatando que nem sempre a intervenção das autoridades policiais tem respeitado os limites legalmente impostos para a sua atuação, recorrendo muitas vezes ao excesso de uso de força, a atos de violência contra cidadãos indefesos e a detenções ilegais.
Por outro lado, a Reformar constatou a cobrança de elevados valores de caução.
Essas cauções estão sendo não adequadas aos aspectos econômicos e sociais dessas pessoas que estão sendo detidas. Então, um valor de 6 mil meticais de cauções, que, como estamos observando, testemunhando, são não são adequadas a um salário mínimo que acho que é do mesmo valor.
Para melhorar o impacto do estado de emergência no setor da justiça criminal, Lorenzo e Casimiro sugerem a adoção de algumas medidas.
Tendo em conta a crónica morosidade processual que caracteriza o nosso sistema de administração da justiça, a Ordem dos Advogados considera que pode já não se justificar a manutenção deste regime de férias judiciais, pois, por exemplo, ao nível das instâncias de recurso, os processos são julgados sem a presença física das partes. E, na jurisdição administrativa, os principais intervenientes processuais participam quando manifestamente indispensável. Então, julgamos que eles podiam avançar.
Um momento de, como este de, como dizer, de um problema de saúde pública, acho que o governo não deveria responder criminalizando algumas ações que são, como dizer, que não desobedecem ao estado de emergência, mas através talvez de uma resposta, como dizer, administrativa, uma multa, por exemplo, a quem não está a desobedecer, uma multa fixa que pode ser de 200, 500 meticais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português. E agora vamos a Angola, João Santa Rita.
O mês passado, o Tribunal Constitucional rejeitou pela segunda vez a legalização do novo partido da Belchi Vuku Vuku, o Para Já Servir Angola. Pois o portal Clube K publicou na semana passada uma carta, alegadamente escrita em setembro do ano passado, pelo demissionário presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, ao juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, informando Aragão que, por orientação do Bureau Político do MPLA, o Tribunal deveria continuar a rejeitar a legalização daquele partido. Portanto, essa carta teria sido escrita depois do Tribunal ter rejeitado pela primeira vez a legalização do partido. Rejeição essa que, como dissemos, foi confirmada o mês passado, já depois, portanto, da carta ter sido escrita. O MPLA e o Tribunal Constitucional rejeitam categoricamente a veracidade da carta, afirmando que é falsa. A Casa CE diz que a carta confirma aquilo que tem afirmado. Há uma conspiração para impedir a legalização do partido.
O coordenador adjunto do Para Já Servir Angola, Xavier Jaime, afirma que a carta só vem demonstrar diversas denúncias que têm sido feitas.
Isso fica claro. Portanto, é mesmo uma linha, uma doutrina devidamente concebida, delineada, estruturada, que visa limitar, cercear o surgimento dos partidos políticos. Com um objetivo, não sei, porque de per si se configura um atentado à Constituição. Mas para responder claramente a sua questão, é mesmo isso. Foi apenas uma confirmada que nós já vínhamos dizendo há muito tempo. O que se passa é que, seja a opinião pública, seja lá o resto, nunca nos deram devida importância nesses nossos pronunciamentos. A motivação política é assim.
Questionado o que será feito com esta alegada proibição, Xavier Jaime afirma que, enquanto se mantiverem vivos, continuarão a lutar.
Não, nós vamos continuar a lutar. A luta só acaba quando nós morrermos. Nós não morreremos. E como nós não morreremos, isso vai continuar. A luta vai continuar.
De que forma?
De todas as formas possíveis e imaginárias. O importante é nós querermos estarmos sempre daquilo que nós queremos. Vamos continuar. Só a repetir, se alguém está aí a conjecturar uma morte política, isso não vai existir. E mesmo assim, mesmo já agora, está a perceber? Essa carta que surgiu é apenas a demonstração de que outras tantas poderão surgir. Porque a sociedade reage, as pessoas reagem, só não são necessariamente corpos inertes. Não se pode brincar com um povo assim. Está vendo? Não se pode brincar com a sensibilidade das pessoas. Então não surgem mais situações dessas. As pessoas vão reagir. Têm sensibilidade.
Por outro lado, o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Juvenis Paulo, afirmou esta quinta-feira à Rádio Pública desconhecer alguma orientação do Tribunal Supremo recomendando a não legalização do partido Para Já Servir Angola.
O Tribunal Constitucional vem, através deste pequeno esclarecimento, anunciar que desconhece a existência desta carta e que duvida da sua autenticidade, uma vez que não reúne os requisitos jurídico-constitucionais para efeitos da realização de um Estado democrático de direito.
A Voz da América contactou Albino Carlos, porta-voz do MPLA, lamentou nos seguintes termos.
Vou reafirmar, por princípio, o MPLA não se mete nas questões de justiça. O MPLA trabalha no sentido de criar as condições para que as instituições de justiça trabalhem sem interferência de qualquer instituição estranha ao seu métier, para que sejam salvaguardados os direitos e as garantias dos cidadãos. Esta aqui é a grande preocupação do MPLA. O MPLA nega categoricamente qualquer interferência no Tribunal Constitucional. É princípio do MPLA e o MPLA se bateu contra o colonialismo português, o MPLA se bateu pela independência de Angola no sentido de constituir tribunais independentes para salvaguardar os direitos e garantia dos cidadãos angolanos. Esta é a nossa posição oficial.
Coquimucuta, Luanda.
Diante de uma multidão de milhares de apoiantes no centro do Banco de Oklahoma, em Tulsa, o presidente Donald Trump reconheceu o crescente número de casos de Covid-19 no país.
À medida que faz os testes de uma grande dimensão, descobres mais pessoas, descobres mais casos.
O desejo do presidente de reabrir o país após meses de restrições teve apoio entusiástico dos que compareceram ao comício.
Vamos abrir as escolas, por favor.
Com as autoridades de saúde a seguir o crescente número de infecções por Covid-19, reuniões e protestos contra a discriminação racial e brutalidade policial continuam em todo o país, com manifestantes a remover estátuas, incluindo as que homenageiam líderes confederados da Guerra Civil dos Estados Unidos. Tim Scott, senador republicano da Carolina do Sul, que trabalha na redação da legislação da reforma da polícia, diz que é necessário mais financiamento para as agências policiais e não menos ao nível federal.
Se queres ter agentes treinados de maneira eficaz, precisas de lhes dar as ferramentas para tal. Isso exige mais recursos. Sabemos que se deseja obter mais informações no nível federal, isso requer mais recursos para a manutenção dos registros.
Scott diz também que o financiamento federal irá garantir que as agências policiais cumpram a legislação.
É importante que usemos os recursos que ligamos às forças da lei e da ordem de maneira a levá-las a fazer o melhor para o interesse da nação e das comunidades às quais elas servem e também dos próprios agentes.
Enquanto os legisladores continuam a trabalhar para reformar as práticas de aplicação da lei que ambos partidos podem concordar, grande parte de Washington está a digerir as revelações do novo livro do ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, que critica a liderança de Trump, Nigel Sherwood, antigo embaixador da Inglaterra nos Estados Unidos.
Mas acho que a falta de toque, a falta de sensibilidade e discernimento de que John Bolton fala pode ser vista na forma que lidou com os protestos públicos após o assassinato de George Floyd há 3 semanas.
O conselheiro da Casa Branca, Peter Navarro, rejeitou muitas das acusações que Bolton faz no seu livro.
Ele foi fired because he did not obey the chain of command because
ele foi demitido porque não obedeceu à cadeia de comando, porque as suas opiniões estavam totalmente fora de sincronia com o presidente Donald Trump em relação a como lidar com assuntos internacionais. E ele está basicamente a violar todo o tipo de tradição, publicando um livro nesta fase. E ele vai ganhar muito dinheiro.
O Departamento de Justiça tentou bloquear o lançamento do livro de Bolton por preocupações com informações classificadas, mas um juiz federal decidiu no sábado que o lançamento poderia avançar. Tensões crescentes entre a Índia e a China sobre reivindicações rivais de território do Himalaia gelado podem pressionar a Nova Delhi a abraçar laços mais estreitos com os Estados Unidos e países como Japão e Austrália, uma vez que os laços com Pequim estão sujeitos a forte tensão. Ana Guedes.
A escalada dramática que provocou a colocação de um enorme destacamento militar chinês ao longo da fronteira disputada, se intensificar ou for resolvida diplomaticamente, isso levará às escolhas estratégicas e económicas da Índia, que explicitamente podem ter uma orientação anti-China, isto de acordo com Ash Pant, o diretor de estudos da Observer Research Foundation em Nova Delhi. A resposta do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à crise também influenciará a trajetória dos laços de Nova Delhi com os seus vizinhos no sul da Ásia, onde Pequim desafia a posição predominante da Índia e determina se o líder nacionalista pode cumprir o seu objetivo de elevar o perfil global da Índia. As tensões que se formavam desde o início de maio, devido às acusações da Índia de incursões chinesas no seu território, aumentaram perigosamente desde um combate corpo a corpo no leste de Ladakh, no qual 20 soldados indianos foram mortos, isto a 15 de junho. Ambos os países disseram que querem desescalar a crise, mas também endureceram as suas posições. A China reivindica o local do confronto sangrento, Val Galwan, que Nova Delhi diz nunca ter feito parte da fronteira disputada. Este não é o único ponto de contenda. Tropas indianas e chinesas também se confrontam em outras duas cordilheiras do Himalaia ao longo da linha de controle real. Nova Delhi quer que o status quo seja restaurado e prometeu defender a sua fronteira com força militar se necessário. À medida que a crise se desenrola, crescem os apelos para aprofundar o envolvimento com o Ocidente para criar vantagens contra a China. O Hindustan Times, no editorial, diz que Nova Delhi teria que reconsiderar toda a sua postura geopolítica, reforçar a sua parceria com os Estados Unidos e ser parte de qualquer clube que procure conter a potência chinesa. Na última década, quando a Índia se aproximava mais de Washington, sempre houve quem advogasse cautela. É provável que isso mude. Sinais disso já eram evidentes. Este mês, um importante acordo assinado entre a Índia e a Austrália permitirá que cada país use as bases militares do outro. A maneira como a crise se desenrola nas próximas semanas também afetará os laços da Índia com países menores, como Nepal e Sri Lanka, que a China, com os seus bolsos profundos, cortejou construindo estradas e portos. No entanto, enfrentar o desafio da China ao nível militar nos Himalaias pode não ser fácil. Embora a Índia tenha um dos maiores exércitos do mundo, Pequim é considerada uma potência militar superior. Assim, enquanto procura formas de pressionar a China, a Índia, com o seu grande mercado, também está a considerar opções económicas. A Índia esperava há muito que o robusto envolvimento económico, que viu o comércio bilateral crescer para mais de 90 bilhões de dólares, atuaria como contrapeso à sua disputa fronteiriça mais contenciosa. Essas esperanças foram desfeitas. Nova Delhi já estava a adotar uma abordagem mais cautelosa quanto ao crescimento dos investimentos chineses na Índia, mesmo antes do início dos confrontos. Em abril, após a pandemia do coronavírus, a Índia aprovou legislação que exige a aprovação do governo para investimentos de empresas chinesas. Essa tendência pode acelerar. Analistas, no entanto, alertam que as opções económicas da Índia contra a economia muito mais forte e maior da China são limitadas e podem prejudicar Nova Delhi mais que Pequim, especialmente quando a economia indiana está numa espiral descendente. Mas ao considerar as opções militares, económicas e políticas nas próximas semanas e meses, Nova Delhi pode ter que abandonar a sua política de autonomia estratégica que foi preparada para décadas, pois se prepara não apenas para defender as suas fronteiras, mas também contra o que os comentaristas chamam a ideia de dominação chinesa da Ásia.
Caminhando para o final, aqui está o João Santa Rita e o desporto.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol em Itália, com o Juventus e com CR7, Cristiano Ronaldo. Parece que há algo que não está bem com Ronaldo. O treinador do Juventus, Maurizio Sarri, disse que, citamos, Cristiano Ronaldo de momento não está fisicamente no seu melhor. Isto depois de Ronaldo ter feito um jogo muito apagado no final da Copa de Itália contra o Napoli, em que a equipa perdeu por penaltis, e antes disso, nas meias finais contra o Milão, Ronaldo também não esteve nada bem, falhando mesmo um penalti. Sarri disse ter tido sábado uma conversa longa, a sós, com Ronaldo, acrescentando que o português não deve perder a sua confiança. Espero que o jogador de ontem regresse hoje, disse o treinador do Juventus. Hoje o Juventus está no campo do Bolonha. Juve, recorde, está no topo do campeonato, mas só com um ponto de vantagem sobre Lazio. Em Espanha, ontem, Real Madrid ascendeu ao topo da classificação ao bater o Real Sociedade por 2-1 e beneficiando do empate no sábado do Barcelona no campo do Sevilha a 0 golos. Ambas as equipas têm os mesmos pontos, mas é o Real que está no topo.
De
destaque hoje nas notícias, em 24 horas, o mundo registra maior aumento de casos da Covid-19. Cerca de 300 soldados afegãos mortos numa semana. Turquia rejeita a ameaça egípcia de intervir na Líbia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de Amés Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã neste canal de horário. Boa continuação de uma ótima segunda-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 22 de junho, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, em 24 horas, o mundo registra o maior aumento de casos da Covid-19. Quase 300 soldados afegãos mortos em apenas uma semana. Governo da Turquia rejeita a ameaça egípcia de intervir na Líbia. Voz da América, emissão vespertina de segunda-feira. Hoje é dia do Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos mais à frente. Mas primeiro vamos começar em Cabo Verde, depois de, na sexta-feira, o Tribunal de Relação de Barlavento ter validado a prisão do empresário colombiano Alex Saab pelo Tribunal de Primeira Instância na Ilha do Sal, onde foi preso no dia 12. O advogado de defesa introduziu hoje um pedido de habeas corpus junto do Supremo Tribunal de Justiça a solicitar que seja ouvido e solto. Entretanto, no sábado, o embaixador da Venezuela, acreditado em Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, encontrou-se com Alex Saab em São Vicente, onde chegou acompanhado de uma equipa de advogados. Em comunicado, Correa disse que a situação constitui uma violação grave e inaceitável das regras mais fundamentais do direito internacional e da soberania e da não interferência nos assuntos internos de outro país, e reiterou estar em Cabo Verde para fornecer apoio consular a quem ele chamou de enviado especial. Saab tem um mandado de captura nos Estados Unidos por ter lavado cerca de 300 milhões de dólares em bancos americanos e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e ele próprio através de sobrefaturação e do uso do sistema cambial controlado pelo governo. Na Guiné-Bissau, como a Voz da América noticiou no sábado, o dirigente do PIGC na oposição e empresário Armando Correia Dias foi detido pela polícia, que agora o acusa de posse de armas de guerra. O advogado de defesa, por seu lado, acusa a polícia de rapto do dirigente e empresário. Ansumana Só.
Em entrevista à Voz de América, o advogado de Armando Correia Dias, Suleimani Kassamá, considera o ocorrido de uma perseguição política que, segundo disse, os dirigentes do PIGC estão a ser alvos.
Se notarem bem, de algum tempo a esta parte, só os dirigentes do PIGC que estão sendo incomodados pela polícia e pelo Ministério Público. Esta aqui não passa de uma cavala montada pelo Ministério do Interior, a mando dos responsáveis máximos deste Ministério, executado pelos agentes da polícia de ordem pública. Eles simplesmente sequestraram um Dinho, entraram com ele nas instalações da ordem pública, segunda esquadra. E o pior de tudo é que nem sequer deixaram tanto familiares como advogados terem acesso a Armando Correia Dias.
O porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares, não quis entrar no fundo da questão, uma vez que, disse ele, o processo será transferido para o Ministério Público.
Isso será tratado, talvez, num fórum mais alto, já que o processo vai para o Ministério Público.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou a forma como foi conduzida a detenção de Armando Correia Dias e exige a sua libertação. O Ministério do Interior, através do seu porta-voz, Salvador Soares, disse que o processo de Armando Correia Dias será entregue hoje ao Ministério Público. Também foi detido o cidadão Carlos Correia Dias, irmão de Armando Correia Dias, acusado de ter proferido palavras ameaçadoras contra as forças de ordem. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Em Moçambique, o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para o país, Mirko Manzoni, disse ontem existirem grupos de interesse que podem sustentar o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, razão pela qual tem sido inflexível nas suas posições. Ramos Miguel tem leituras desta situação desde Maputo.
Manzoni, falando à televisão privada STV, afirmou terem fracassado todas as aproximações com vista a um entendimento, realçando que as reivindicações de Mariano Nyong'o são políticas e não têm enquadramento no atual processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. A junta militar, segundo João Machava, porta-voz de Mariano Nyong'o, exige melhores condições de reintegração e a demissão do presidente da RENAMO, Ossuf Mamadi, do secretário-geral do partido, André Madjibi, e do porta-voz da RENAMO, José Manteigas.
O que nós queremos é que essas três personalidades demitam partido, não se demitam dos cargos, demitam do partido. Quando esses três indivíduos ainda continuam no partido, nada vai melhorar.
Por outro lado, o enviado pessoal de António Guterres a Moçambique afirmou que o grupo de interesse pode estar a sustentar Mariano Nyong'o, que acusa o Ossuf Mamadi de ter desviado o processo negociado dos ideais do seu antecessor Afonso Jacama, que faleceu em 2018. O antigo negociador-chefe da RENAMO, Raul Domingos, considera que esse grupo de interesse pode, de facto, existir.
É um problema de cujo. Muito provavelmente dentro da RENAMO existem pessoas que querem o cargo de um surto, podem usar a junta. Me parece que o governo usou a junta para fragilizar a RENAMO, mas agora já não deve estar a interessar. Há correntes que acham que o governo pode falar com a junta, enquanto que outros acham que não.
Entretanto, a RENAMO diz que Mariano Nyong'o deve juntar-se ao processo de desmilitarização que arrancou há cerca de 2 semanas, considerando uma grande oportunidade para a junta militar. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, a RENAMO pode estar a olhar para Mariano Nyong'o apenas como um apêndice no processo político, o que é grave porque pode fazer com que a crise se arraste por muito tempo. E o governo moçambicano também tem uma grande responsabilidade neste processo, realçou.
O governo não pode se eximir dessa responsabilidade, porque o governo é co-assinante do acordo de paz entre o presidente Yeltsin e o Ossuf Mamadi, que gerou Mariano Nyong'o. Foi nesse contexto. Então, estamos ainda a abordar o mesmo conflito que ainda não conseguimos terminar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar Voz da América. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10 com a Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. Estamos fora dos estúdios da Voz da América, mas continuamos a fazer o show. Porque já sabem, show must go on. Eu sou a Mayra de La Salete, as notícias são com a Ana Guedes e a música está com o DJ UPS.
Olá, convosco está Ana Guedes. Vamos às notícias do mundo da música neste Top 10 musical da Voz da América em português e vamos começar com Ariana Grande, e que esta semana tem motivos de sobra para comemorar e tudo, porque a Associação Americana da Indústria de Gravação, a RIA, entregou à jovem uma série de certificados de ouro ou platina. Ao todo foram 7 singles e mais uma nova menção para Thank You Next, do seu mais recente álbum,
saída em 2019 e que lhe arrecadou o seu segundo disco de platina por vendas superiores a 2 milhões de cópias. Podemos mesmo dizer obrigada o que se é, ou como ela canta, thank you next. Ariana Grande. Bellum anunciou que mudará oficialmente o seu nome. A banda, a partir de agora, vai chamar apenas Lady A. Uma decisão que foi influenciada pelo movimento antirracista Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Num post no Instagram, o grupo explicou que a palavra Antebellum, que significa antes de uma guerra, é associada ao período antes da Guerra Civil dos Estados Unidos, quando a escravidão ainda era permitida. A escolha do nome foi feita, segundo o trio, há 14 anos, em referência ao estilo de casa Antebellum, no sul dos Estados Unidos, onde eles fizeram as suas primeiras fotos juntos. No post, os integrantes lembram que eles não sabiam do significado da palavra referente ao período da história dos Estados Unidos, quando ainda existia a escravidão. E diz que decidimos tirar a palavra Antebellum, do nosso nome, e seguir em frente como Lady A. Ou Lady A, o apelido que os nossos fãs nos deram quase desde o começo. Vamos ficar com Need You Know dos Lady A. Da Voz da América, todas as semanas com as melhores da música e também as notícias sobre os músicos. Estamos nas redes sociais e pode encontrar-nos também em voaportugues.com. Os Black Eyed Peas lançaram esta semana um novo álbum, Translation, na sequência de Masters of the Sun, Volume 1. Em 2018, Will.i.am e companhia saem agora com o 8º álbum de estúdio. Translation inclui a participação de Shakira, J Balvin, Ozuna, Fresh Montana, Becky G, Maluma, Nick Jam e Tyga. Vamos ficar com um dos êxitos desta banda, Where is the Love?
What you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. And some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world addicted to the drama. Only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we want to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The blood of the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only need space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works.
Obrigada, Ana, por as notícias do Top 10 americano da Voz da América. Muita novidade, como viram. Vamos agora ver quem está a liderar a tabela, ou melhor, quem foram os que desceram ou subiram nesta tabela das 10 mais, as 10 mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos da América. Em décimo lugar, começamos com uma descida de 5 posições. Estava em 5 na semana passada, passa para 10 esta semana. É Rain On Me, de Lady Gaga e Ariana Grande. Voz da América, já sabes, se queres fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com e lá estão todos os programas do Top Ten Americana. Em nono lugar, The Box, de Roddy Ricch.
City in a bulletproof Cadillac, 'cause I know they just have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of s*** out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's collar. And I know probably get a key for the bottle. Shotty Bennington, double C's, I bought her. Got it, just looking like a Leafia model. I got the key slip up my whip, key lit. Coming, I'm about to get the key to the city.
E já sabe, estamos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Basta escrever Voa Português, a seguir a cada um dos endereços dessas páginas. E estamos também no YouTube. Basta subscrever Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida, é Don't Start Now, de Dua Lipa.
Don't show up, don't come now, don't start caring enough.
Americano da Voz da América. Se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o número do WhatsApp da Voa, para o qual podes pedir a música que queres que o DJ UPS toque aqui no nosso programa. Em sétimo lugar é uma música relativamente nova, na semana passada estava em décimo, mas está a subir devagarinho, vai subindo a Roses de St. John.
Da América, eu sou Mayra de La Salete, temos sempre notícias com Ana Guedes e na música está o DJ UPS. Em sexto lugar está Tootsie Slide, não surgiu desde a semana passada.
Buckles on the jacket, it's a leash shit. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm staying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller and a track.
where we from. Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we
ride. Invention de Justin Bieber com Quavo é sempre sorridente. Horas para lá em cima, horas para cá em baixo. Esta semana está exatamente no meio da tabela. Subiu 3 posições e está em 5º lugar. Vamos ouvir Intention.
Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. You and I, let them on tomorrow. That's how I feel, act like you know that you are.
Quarto lugar, a música é Say So e quem canta é Doja Cat com Nicki Minaj.
Oh,
da tabela não é o topo, 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 quem é que manda aqui. E em segundo lugar está esta dupla que eu já disse antes, que é uma dupla de força, é Megan Thee Stallion e Beyoncé. A música é
Too much drill, too much drill. I keep it not, I keep it watch, I keep it wild. I feel it, let's play a game, some tells I'm still it. Ayy, I'm feeling, yeah, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening, yeah. What's happening, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos no topo da tabela, mas antes de nos despedirmos, temos que anunciar quem é que lidera aqui a tabela das 10 mais. A música é Rockstar, aqui com os rappers da Baby e Roddy Ricch a liderar. Continua desde a semana passada, portanto, quem sabe para a semana ainda está aqui ou não. Vamos ver. Por isso, já sabem, continuem connosco, continuem com o Top 10 Americano da Voz da América e tenham uma semana fantástica.
Safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, a fillable. I'm about to chop up, I got a big drum, to hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on honey. Cause I can see I'm running, she talking to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother, I'm really the baby. She know that the youngest son was all guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was all guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a ghost, just like I got the flu. My daughter the team, she's I'm killing it in front of her before they hit the tooth. Now I kill another nigga too. Why let another nigga do something to you? As long as you know that, don't let nobody tell you different than you love.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita traz o resumo das notícias.
Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou um súbito aumento de 183 mil novos casos da Covid-19, o maior aumento num só dia desde que a pandemia se iniciou. No continente americano houve um aumento de 116 mil novos casos, sendo 55 no Brasil e 36 mil nos Estados Unidos. A Índia registrou também um grande aumento de 115 mil novos casos. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Saúde da Universidade Johns Hopkins disse que o aumento de novos casos se deve, em parte, ao aumento de testes, mas há também um aumento de casos de hospitalização que indicam que casos graves estão a aumentar. O presidente Trump tinha afirmado anteriormente que o aumento no número de casos se deve ao facto de estarem a ser registados mais casos devido ao aumento dos testes. A Organização das Nações Unidas de Combate ao HIV-Sida, a ONU-Sida, disse hoje que a pandemia da Covid-19 está a afetar a disponibilidade e distribuição de medicamentos antirretrovirais de combates à doença. Winnie Byanyima, diretora executiva da ONU-SIDA, apelou a todos os países para elaborarem urgentemente planos para mitigarem a possibilidade de altos custos e menos disponibilidade dos medicamentos. Em redor do mundo, cerca de 25 milhões e meio de pessoas são dependentes dos medicamentos antirretrovirais. O Conselho de Segurança Nacional do Afeganistão disse que 291 membros das Forças de Defesa foram mortos e 550 outros feridos em ataques dos rebeldes talibã na semana passada. A mesma fonte disse que os talibã tinham levado a cabo 422 ataques em 32 províncias durante esse período, naquilo que foi a semana mais sangrenta para as Forças de Segurança na Guerra Civil, que dura há 19 anos. 42 civis foram mortos no mesmo período. As duas partes deverão iniciar conversações de paz em breve no Catar. Dois soldados do Exército da República Centro-Africana foram mortos numa emboscada por membros de um grupo armado na região ocidental do país, revelou hoje o chefe da missão das Nações Unidas no país, a MINUSCA. Porta-voz da MINUSCA, Vladimir Monteiro, citado pela agência de notícias France Press, acrescentou que outras 5 pessoas ficaram feridas, sendo que as vítimas são soldados centro-africanos. desde quarta-feira que a MINUSCA tem estado envolvida numa operação militar de larga escala na República Centro-Africana com o objetivo de combater a expansão dos chamados 3R, um dos principais grupos armados no país, composto principalmente por membros da comunidade Fula e ativa na região ao oeste do país.
Assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América, 22 de junho, de todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Luz de Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança, até amanhã.